Olá, ouvintes, podem acreditar. Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, tá? Porque o Aníbal me mandou pro meio dessa muvuca. Eu tô em 4 de abril de 1955, na cidade de Jataí, em Goiás. Daqui a pouco, o Juscelino Kubitschek, candidato à presidência, vai fazer um comício em cima de um caminhão. Mas eu não tô aqui para falar com o JK, não. A minha missão é outra. Eu tenho que falar com um cara que... Peraí, ele tá ali, ó. Deixa eu chegar perto dele. Eu acho que é ele. Ô, amigo!
Oi!
Tudo bem? Qual é o seu nome?
Opa, é Tunico. Tuniquinho. Pessoal aqui me chama de Tuniquinho da farmácia.
Ah, então é você mesmo.
Eu mesmo? Eu mesmo o quê? A senhora é jornalista.
Eu sou. Você tá esperando o quê do comício hoje? Vai votar no Juscelino pra presidente?
Ah, eu vou. Mas ele fala tanto em cumprir a Constituição, eu queria saber se ele vai cumprir aquele artigo que prevê a mudança da capital do Brasil aqui pro Planalto Central.
Ah, tem isso na Constituição, né?
Tem, ué. Será que ele vai falar disso hoje?
Ué, pergunta pra ele.
Será? Acho que ele não vai me ouvir, não.
Ah, vai sim, cara. Ó, quando tiver rolando o discurso, levanta a mão e pergunta. Ele vai te ouvir.
Tem certeza?
Pode perguntar, mas ó, fala alto pra ele te escutar, hein?
É, a senhora é jornalista. A senhora deve saber, né?
Ah, confia em mim, vai.
É, então, eu já vou ficar lá na frente.
Ih, vai sim, vai lá.
Ah, qual o nome da senhora?
É Angelina, mas ó, não fala meu nome por aí não, tá? Fica só entre a gente, hein? Boa sorte.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário. Então foi a Angelina que incentivou o famoso Tuniquinho da farmácia?
Quando me pus à disposição do público, o Tuniquinho, como se chama o rapaz de Jataí, perguntou-me: Vossa Excelência acaba de afirmar que vai cumprir artigo por artigo da Constituição. Sendo assim, Vossa Excelência deve se lembrar que no artigo 4º das disposições transitórias da Constituição estabelece que a capital da República deve ser construída no Planalto Central. Vai Vossa Excelência construir a nova capital? Confesso que até aquela altura eu não havia pensado nesse assunto.
Esse é um depoimento real do Juscelino Kubitschek, gravado em 1974.
Mas quando o Tuniquinho me colocou o problema, eu pensei subitamente. Não dei senão um ou dois segundos de espera e respondi prontamente. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil, no Planalto Central.
É isso, Coelho, escutou?
Tá bom, Aníbal. Então você tá querendo dizer que foi a Angelina que voltou pro passado e que mandou o Tuniquinho fazer a pergunta pro JK?
Bom, você ouviu o áudio aí, né? Quer que eu toque de novo?
Mas você não disse que ela não podia mudar o passado, Aníbal?
Mas ela não mudou nada. O Tuniquinho já ia fazer a pergunta. Ela só foi ali e deu uma força.
Ah, e Aníbal, Angelina não sabe se comportar no passado. Me manda de volta pra lá.
Sossega, Coelho. Acabou pra você. Você tá de castigo, tá? Que nem criança. Você acha que eu não sei que você foi lá dedurar a gente pra nossa chefe?
Gente, mas eu não falei nada pra doutora Raquel, Aníbal. Eu te juro.
Ah, não. Não falou nada, não. Eu que falei. Te conheço, Coelho. Já me arrependi de ter mandado você pro passado. A Angelina é que vai fazer as viagens. Aliás, já passou da metade. São 15 viagens no total. 15 momentos diferentes da história do Senado. A gente tá indo bem.
Tá, você já falou milhões de vezes isso. Mas essa de hoje é o quê? Ela foi lá só pra fazer a fofoca com o Tuniquinho? Só isso?
Não, ali em 1955 foi só uma escala. Ela vai para abril de 1960, quando o debate sobre a criação de Brasília ferveu mesmo no Senado. Ali era a oposição, encabeçada pelo UDN, botando defeito no projeto da construção da nova capital, e a base do governo, com a aliança PSD-PTB, elogiando Juscelino.
E o que é aquele negócio que você falou das músicas mesmo?
Ah, tá. Enfim, deixa eu te mostrar aqui. Porque assim, na época, rolou uma divisão na sociedade também. Tinha gente que via Brasília como uma esperança, né? E gente que achava a ideia maluca e preferia a capital no Rio de Janeiro mesmo. Essa disputa ia pra música popular. Então, deixa eu tocar aqui, peraí que eu vou tocar. Ó. Essa é a música Me Leva Seu Presidente, do José Rosas.
Vou me embora e não levo saudade da Guanabara. Vou me embora pra Brasília, pois Brasília é joia rara. Aqui não é um paraíso, o Leoni me falou. Me leva seu presidente.
Muito bom, né?
É, eu gostei. É.
Essa aqui que eu vou tocar agora é a Não Vou Pra Brasília, do Billy Blanco. Ouve só.
Vai, toca aí, Aníbal.
Não uso tangas de pena, e a minha pele é morena, do sol da praia onde nasci e me criei feliz. Não vou pra Brasília, nem eu nem minha família, mesmo que seja pra ficar cheio da grana. A vida não se compara, mesmo difícil e tão cara. Quero ser pobre sem deixar Copacabana.
Aníbal, eu acho que eu gostei dessa, hein? Oh.
Pois é, o Billy Blanco ele preferia ser pobre em Copacabana, né? Mas a construção de Brasília aconteceu e o Senado teve um papel decisivo. Foi ali que as leis propostas lá pelo Juscelino foram aprovadas, incluindo a liberação dos recursos financeiros, né? Da grana.
Entendi, mas... Ai, Aníbal, ai, eu queria... Tanto, sabe, pra 1960, sabe, não custa nada.
Fica quieto, você já me arrumou problema demais. Bora ouvir a reportagem da Angelina.
Com a transferência da capital, levaremos um pouco do progresso do litoral para o interior do Brasil. Não é possível que o Brasil continue com duas zonas distintas, uma que é subdesenvolvida e a outra próspera. Quando se concretizar a transferência da capital para o coração do Brasil, aqueles que se utilizaram da tribuna para combatê-la hão de se arrepender diante das possibilidades econômicas que vão impulsionar o país.
Olá, ouvintes. Podem acreditar, eu estou aqui no Palácio Monroe, no centro do Rio de Janeiro. Esse lugar foi a sede do Senado por 35 anos, mas daqui a duas semanas vai todo mundo para Brasília. A inauguração está marcada para 21 de abril de 1960. Esse que falou agora foi o senador Lima Teixeira, do PTB da Bahia. E deu para ver que ele é da base governista, né? Agora vai falar o mendiçado PL, que é da oposição e já participou da expansão da nova capital. Eles vistoriaram tudo, até o Brasília Palace Hotel, que tinha sido inaugurado em 1958 para receber autoridades estrangeiras.
Quando lá estive, o hotel mostrava em inúmeros pontos as marcas da imprudência administrativa pela ânsia da construção em tempo recorde. Já eram inúmeros os lugares nos forros e nos tetos em que as infiltrações e a umidade faziam com que começassem a cair os revestimentos. E em 21 de abril vão pedir emprestado ao Goiânia um cadáver para a inauguração do cemitério de Brasília.
Tem razão, nobre senador. O senhor presidente está distribuindo convites a ter a sua santidade o Papa e a Rainha da Inglaterra para virem assistir aqui. Andaimes, apartamentos em construção e ruas poeirentas que só de atravessá-las nos deixa a roupa marrom. E isso na época da seca, hein? Quando chove, é preciso tirar os sapatos e suspender a calça até o joelho para atravessar o lamaçal. É grande o ridículo da parte de nosso governo.
Esse aí é o senador João Vilas Boas, da UDN. O pessoal da oposição critica muito a pressa do governo para fazer logo a inauguração. Na verdade, eles estão preocupados com o lugar onde eles vão ficar, né? Até o pessoal da base governista está apreensivo. Um dos mais angustiados é o senador Caiado de Castro, do PTB, que está chegando agora na tribuna e vai falar.
Não sou homem de comodidades. Nasci no Rio de Janeiro, ou Distrito Federal, mas vivi no sertão. Como soldado, já dormi até em barraca. Mas como senador da República, eu posso morar numa barraca em Brasília? Se receber as chaves do apartamento, irei para a nova capital. Se não, permanecerei aqui, na Cidade Maravilhosa, aguardando que termine a construção do edifício que terei de habitar.
A oposição achava que a nova capital era um devaneio e que a mudança seria a derrocada política de Juscelino. Então, eles nem se esforçaram tanto quanto o projeto. Tudo foi aprovado com facilidade e a mudança aconteceu. Quer dizer, vai acontecer, né? Às vezes eu esqueço até que eu tô aqui no passado. Falando nisso, Aníbal, aperta o botão e me manda para 14 de abril de 1960. Eu quero ver a última sessão do Senado no Palácio Monroe.
Olha, vou te contar, Angelina não me dá um minuto de sossego. Ô, Coelho, vai separando os áudios aí, que eu vou ter que descer lá no estacionamento.
Ai, ai, né, Aníbal? Eu te avisei que era pra me mandar. Eu dou bem menos trabalho que a Angelina.
E olha, fica aqui, tá? Não é pra ir lá fofocar na sala da chefe, não.
Que isso, Aníbal? Você sabe que eu jamais faria isso. Eu, hein?
Olá, ouvintes, eu tô até emocionada, viu? Eu tô aqui no dia 14 de abril de 1960, na última sessão do Senado no Palácio Monroe. E é a última vez que os senadores estão usando esse plenário lindo, com as bancadas de madeira, os microfones prateados enormes. Aliás, é para você que está aí no presente, esse material está exposto no Museu do Senado, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Fica a dica, viu? Mas peraí, que tem um senador subindo na tribuna. É o Argemiro de Figueiredo, da Paraíba.
Estas cadeiras que ocupamos ficarão vagas para todo sempre. Não sairemos daqui com a fleuma intangível dos ingleses. Sairemos como latinos, arrebatados de emoções. Os nossos discursos, os debates calorosos, os pequenos incidentes, o rumor dos nossos passos subindo e descendo os degraus deste recinto. Este teto sóbrio e nobre, estas colunas romanas, a agitação dos taquígrafos, a curiosidade indiscreta dos jornalistas, o ruído dos tímpanos, tudo o que lembramos em saudades tão intensas que nos levam a dizer que esta casa, ao cerrar as suas portas, guardará também alguma coisa de nossa própria vida.
Não podemos esconder nem dissimular as saudades com que todos deixamos a terra carioca. Mas o interesse maior do Brasil exige que a deixemos e o fazemos certos de que estamos praticando um ato de patriotismo. O Rio de Janeiro ficará para sempre nos nossos corações e dele levaremos as mais gratas recordações. O Brasil nunca esquecerá que aqui pulsou durante séculos a alma da nação brasileira.
Esse que falou agora foi o senador Jorge Mainar de Sergipe. O clima é esse, todo mundo emocionado. Tanto que o pessoal quase esqueceu uma peça importantíssima do plenário, que é o busto do Rui Barbosa. O mesmo Rui Barbosa que eu tive a honra de ouvir na minha quinta viagem, lá em 1890, no nascimento da República. Pois é, aqui no Palácio Monroe tem um busto dele. E foi o senador Afonso Arinos que alertou. Eles estavam esquecendo do busto. Aí o presidente da sessão determinou que ele fosse levado para a nova capital. E assim foi. A primeira sessão em Brasília, no edifício assinado pelo Oscar Niemeyer, aconteceu no dia 22 de abril de 1960, um dia depois da inauguração da capital. É nessa sede que a gente vai testemunhar momentos importantes nas nossas próximas viagens. E o busto do Rui Barbosa está lá no plenário até hoje, quer dizer, hoje que eu digo é o seu hoje, você aí no presente. Ah, você entendeu, né? Da Rádio Senado, direto de 1960 para 2024. Até a próxima!
Senado 200, a audiossérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário.
sede do Senado mudou, mas a maluquice de viagem no tempo continua.
Esse foi o nono dos 15 episódios de Senado 200, um podcast da Rádio Senado dentro das comemorações do bicentenário de criação do Senado brasileiro. A realização é da produtora Escuta Aqui. Os personagens são interpretados por Angelina Nunes, Rodrigo Alves, Clara Costa, Gabriel Guimarães e Raquel Ribeiro. O Toniquinho da Farmácia é um personagem real, de fato ele fez a pergunta que motivou Juscelino a construir Brasília e aqui ele foi interpretado pelo Gutenberg Normanha. O depoimento do Juscelino em 1974 é um áudio verdadeiro, assim como os trechos das músicas Me Leva Seu Presidente, de José Rosas, e Não Vou para Brasília, de Billy Blanco. Os discursos dos senadores foram encenados a partir dos registros históricos. Aqui eles foram interpretados por Abel Serafim, Chico Isidro, Diogo Almeida, Diogo Costa, Jonatas Gabetel e Guilhermo Planel. Coordenação e roteiros, Rodrigo Alves. Edição e sonorização, Clara Costa. Assistência de edição e orientação de elenco, Giovanna Orsini. Trilha sonora original, Gabriel Falcão. Produção, Jamile Boulet. E pesquisa, Danilo Marques. Você pode explorar esse e outros conteúdos no site da Rádio Senado, em senado.leg.br/rádio ou na plataforma de áudio da sua preferência. Até o próximo episódio.